São 11 horas e 7 minutos, nós seguimos por aqui com o programa Temática na manhã desta quarta-feira, hoje dia 24, véspera de feriado, para quem é de Lagoa Vermelha, porque amanhã é aniversário do município e também haverá toda uma programação que dura desde as primeiras horas da manhã e vai até a noite. Bom, pessoal, separamos aqui um assunto que é bastante relevante, principalmente para quem tem filhos ou para quem está exposto aí na internet, que é o bullying e o cyberbullying. O presidente da República sancionou no último dia 15 a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As duas condutas passam agora a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. O Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime pelos meios virtuais. Há diferentes tipos, diferentes meios, né, desse crime ser cometido, seja na vida real, presencialmente ou então por meio da internet. E para nós abordarmos esse tema que é bem complexo, eu recebo aqui nos estúdios o advogado Guilherme Silveira e também a psicóloga Thalita Molardi. Porque quando a gente fala de bullying, agora esse aspecto legal, mas também o impacto que ele tem no psicológico das pessoas. Seja bem-vinda, então, Thalita Molardi, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Guilherme, também, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Esperamos poder aclarar um pouquinho sobre essa nova legislação e tentar desmistificar um pouquinho sobre a lei e também sobre esse fato, né, que faz parte do nosso dia a dia aí.
Pois é, por ser uma novidade essa lei, doutor, surgem várias questões, né? Antes não era punido criminalmente, digamos assim, quem comete o bullying? O que que muda agora com esta lei incluída no Código Penal brasileiro?
Antes tinha, até era objeto de fake news, né? Que existia uma lei que tratava sobre o bullying, né? Nós tínhamos a lei 13.185, que ela instituía um programa de combate à intimidação sistemática, né? Vulgarmente falada, chamada sobre bullying. Mas ela não tipificava a conduta criminal, né, do bullying. Hoje, com essa lei nova, que a partir da sua publicação, então, criminalizou a conduta do bullying, e isso é importante. A gente, no Brasil, tem a pecha de, numa lei, a gente trazer como se nela tivesse apenas um delito ou uma figura só. Mas uma lei, ela tem não só um fato, mas inúmeros fatos que nela ali estão esculpidos. E a lei, né, 14.811, ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência em estabelecimentos educacionais ou similares e prevê política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, ela é muito maior do que simplesmente contra o bullying, né? Ela vê, então, uma situação contra a exploração sexual. E aí nós temos que divulgar na nossa mídia a grandeza, sim, dessa lei, e não só do bullying, que é, sim, uma importância que está presente, principalmente nas nossas escolas, digamos assim, num caráter educativo, mas, digamos assim, criminalmente falando, numa política criminal, algo que muitas vezes a gente não quer ver, que é a violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes. Uhum. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que trazer a público e que talvez essa seja uma evolução legislativa que deva ser, digamos assim, aplaudida pelo legislador. E aqui eu já faço uma crítica, né? Que do ponto de vista criminal e como advogado criminalista, a lei possui várias brechas, porque um crime que não possui pena é um indiferente penal, né?
Como e essa lei prevê uma pena para esses crimes, doutor, ou não?
Pois então, no ordenamento jurídico, nós temos penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. Ela prevê uma pena de multa, exclusivamente. Ou seja, se configurado o delito, e a gente já vai depois, se tu quiseres, eu explico um pouquinho melhor, mas digamos que configurado o delito, né, em flagrante, apresentado isso lá para o delegado não vai poder efetuar a prisão em flagrante, porque ela não prevê uma pena de prisão, ela só prevê uma pena de multa, ou seja, não pode ser preso, né? Ou seja, é um indiferente penal.
E aqui, o senhor falou que essa lei ela não trata só do bullying, né? Mas também de violência sexual contra crianças, principalmente, né? Mesmo esta de violência sexual não prevê uma pena nesse sentido, doutor?
Não. Vamos por partes, tá? O que ela prevê? Ela institui alguns aprimoramentos do processo legislativo, digamos assim. Então, ela cria alguns tipos penais novos e ela aprimora o nosso ordenamento jurídico. Então, ela cria alguns tipos novos, como o crime de bullying e do cyberbullying, e daí existem algumas situações que fogem da razoabilidade. Como, por exemplo, se eu pratico o bullying frente a frente, digamos assim, né? Fisicamente, eu estou aqui do lado da Thalita e pratico bullying frente a frente com ela, eu cometo uma pena onde a pena de multa é a única aplicada. Mas, por exemplo, se eu cometo o cyberbullying, né? Aquele crime de bullying no ambiente virtual, num jogo de internet, por exemplo, né? Estou jogando lá meu videogame ou pelas redes sociais, ou seja lá, por qualquer outro meio digital, aí eu já tenho uma pena de 2 a 4 anos. Ou seja, é totalmente desproporcional. Eu não estou dizendo que no ambiente virtual não deva ser reprimido. Deve sim, porque as pessoas pensam que o ambiente da internet não é uma terra sem lei. Ela deve sim ser penalizado. Mas me parece que as pessoas no ambiente físico, no ambiente normal, digamos assim, frente a frente, deve ser penalizado com muito mais força do que no ambiente virtual. E aqui o legislador pecou, no meu ponto de vista, nesse aspecto.
Eu também fiquei tentando entender esse trecho, e no que eu deduzi, assim, doutor, confesso que eu tentei entender, é que, me parece, né, isso aqui é algo que eu penso, que eu fiquei pensando depois, é que no ambiente real talvez ofereça, né, a possibilidade da pessoa reagir de alguma maneira, no virtual não, mas não sei, né, o que foi avaliado aí para definir as diferentes penas, né, no real e no virtual.
Pois é, o virtual ele demanda, e aí temos um outro aspecto, né? No virtual, o crime ele sempre acontece, a investigação ele sempre acontece a posteriori, né? Então a investigação vai demandar de todo um aspecto de um aparato estatal que nós sabemos que, infelizmente, nós não temos uma polícia tão equipada, né? Nessa questão de investigação, né, dos crimes cibernéticos, infelizmente. Uhum. Né? Seguindo na tua pergunta dos crimes sexuais, o nosso código do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê algumas figuras já nesse aspecto, né, de divulgação de crimes sexuais, de vídeos e tudo mais. Só que hoje, uma das grandes evoluções que eu vejo legislativas é inclusão de alguns desses crimes no rol dos crimes hediondos, né? Ou seja, que isso quer dizer na prática? Você incluindo algumas dessas figuras no rol dos crimes hediondos, você consegue livrar o acusado, ou melhor, dificultar o rito processual do acusado, né? Livrando ele da graça, da anistia, do indulto. Uma vez sendo condenado, né, o regime inicial de cumprimento da pena, ele passa a ser o fechado, por mais que a pena dele seja uma pena que seria ou poderia ser o aberto ou até mesmo o semiaberto, né? O regime de progressão, ele já começa a ser um regime mais grave, né, como 40% para progressão para o próximo regime, né, inicialmente. Né.
A pena fica mais severa quando é um crime hediondo, isso é uma vitória, então, né, do ponto
seria
de vista
seria uma
legal.
Vitória contra a criminalidade. Né. Uhum. Enfim, temos inúmeras outras situações. Agora, voltando ao bullying, né, sem querer me adiantar muito, porque dar voz para advogado é uma coisa que a gente não tem papas na língua e a gente fica a manhã inteira, se tu me permitir aqui. Mas nós temos algumas situações que fica complicado de tipificar o crime de bullying, né? Como o legislador, me pareceu que ele fez um delito às pressas para jogar para a torcida, porque como está em alta, digamos assim, essa matéria, ele quis, e vivemos sim, e aqui fica uma crítica, num ano eleitoral, ele me pareceu jogar para a torcida, né? Porque todo deputado quer ter seu nome
lembrado,
vinculado,
né?
a uma campanha eleitoral positiva. Todo mundo quer, temos aqui uma causa contra o bullying, né? Todo mundo acha isso uma bandeira bonita, e realmente é. Só que a gente tem que ter uma seriedade naquilo que vai fazer.
Certo. Então, doutor, eu vou pedir um tempo para o senhor e para a Thalita, para nós fazermos um intervalo comercial, e a gente volta na sequência para explicar o que é o bullying, né? E como é que as famílias podem principalmente identificar o bullying, e a gente entra também nessa tipificação, né, do crime, e o que fazer também depois de constatada essa situação. Agora são 11 horas e 19 minutos, programa Temática volta em instantes.
Rede Tua Rádio. O que acontece é assunto.
Seguimos aqui com o Temática, amanhã de quarta-feira, dia 24 de janeiro. Hoje estamos falando sobre uma novidade no Código Penal, que é o crime do bullying e do cyberbullying. Os convidados nesta manhã são o advogado criminalista Guilherme Silveira e também a psicóloga Thalita Molardi. Thalita, vamos falar então sobre o que caracteriza o bullying, né? Que prática é essa e quais são também os danos que ela causa, principalmente para as crianças, que são as maiores vítimas, né?
O bullying, ele é qualquer tipo de agressão, seja física ou psicológica, né, que alguém causa de maneira intensiva contra a outra pessoa. O ambiente que a gente, que pelo menos eu, da área da psicologia, vejo, assim, pensando em casos que eu já atendi no consultório, é no ambiente escolar que isso acontece, né, principalmente entre crianças e adolescentes mesmo.
Geralmente está associado com um ataque pessoal a essa vítima.
Um ataque pessoal, seja individual, seja feito em grupo, a uma vítima. Né? Pode ser algo de violência mesmo, um ataque violento fisicamente, mas o mais comum de se ver mesmo é ataque com violência verbal. Né? Uhum.
A gente lembra muito daqueles casos, daquele aluno que talvez é mais gordinho, ou tem alguma característica física, né, que difere do grupo, ele acaba sendo alvo, isso seria o bullying, né?
Isso seria o bullying, esse outro colega, aquela pessoa da escola que tem alguma característica que acaba sendo motivo de chacota pelos outros de maneira recorrentemente, isso seria o bullying, né? É importante, eu escuto muitas pessoas dizerem assim, mas na minha época não era bullying, nada era bullying, eu não sofria bullying. É, só que sim, as pessoas sofriam bullying, a gente tem no consultório, e as outras colegas também devem ver isso, a gente tem adultos que trazem lá da sua infância, lá da sua adolescência, um monte de consequências hoje na vida adulta, como insegurança, baixa autoestima, às vezes até algumas coisas relacionadas à ansiedade, à depressão, por causa disso tudo que sofreram lá no passado, né? Mas principalmente as questões de insegurança. Então, essas pessoas trazem no relato delas, assim, lá do passado, lá, né, que tem algumas pessoas que dizem, mas na minha época não era bullying. Então, é importante a gente diferenciar que tanto, né, em todos os tempos, lá no passado como agora, a questão do bullying é como que a pessoa que está sendo agredida vai receber aquilo. Então, assim, alguém vai chama a pessoa por um apelido, né? E a pessoa vai lá e briga, e se defende, ou conta para a professora, conta para o diretor, e toma alguma atitude para acabar com aquela chacota. Essa pessoa consegue ter uma reação, ela consegue se defender. Sim, ela está sofrendo bullying, mas ela consegue ter uma reação em frente a isso. Isso, do ponto de vista psicológico, é algo saudável, muito saudável, tu conseguir ter uma reação. Tipo, você ficou com raiva e eu vou procurar, né, ter alguma atitude. Mas aquela, a pessoa que a gente diz realmente a vítima de bullying, que é aquela pessoa que vai ter consequências ali pra frente, seria aquela pessoa que acaba recebendo toda essa agressão e não tem nenhum tipo de atitude, que pode ser ou brigar por si mesmo, né, se tentar se defender, ou contar para a professora, ou para a direção, levar para os pais em casa, esperando que alguma figura de autoridade tome alguma atitude mesmo. Essa pessoa, ela fica por muito tempo, às vezes anos e anos, tendo, sofrendo aquele tipo de agressão e não conseguindo, não tendo força para pedir ajuda. Essa é a vítima de bullying mesmo.
É uma situação bem sensível, né? Você imagina, por exemplo, se ela é no ambiente escolar, a criança vai ser obrigada a frequentar aquele espaço por muito tempo. Isso. E se ela é uma vítima recorrente, isso gera trauma para a vida toda. Agora, como é que se estanca essa situação, Thalita? E também, se esta criança, esta pessoa agressora, percebe que está, de fato, praticando bullying, ou se na cabeça dela é só uma brincadeira?
Olha, geralmente eles percebem que estão praticando bullying, seja uma pessoa, um grupo de pessoas, eles percebem. Eu, pelo menos, vejo isso nesses meus anos de prática, né? A gente vai conversando ali com... Até criança eu até não atendo, mas adolescente sim. Mas eles conversam assim, ah, eu falei tal coisa pro fulano, né? Aí a gente pergunta, mas tu tá se dando conta aqui que tu tá fazendo? Ah, é bullying, né? Eles se dão conta, assim. A gente diz, nessa geração tem muita informação, eles têm um mundo na mão, no celular hoje em dia. Então, sim, eles têm muito claro hoje em dia o que, que é o bullying. Então, assim, não é só uma brincadeira, não é um dia aquela brincadeira, é todo dia aquela perseguição àquela pessoa, né? E a pessoa que está sofrendo bullying, ela sabe que ela está sendo agredida, mas ela não consegue ter forças para pedir ajuda.
Uhum. Algumas conseguem, né? Pedem ajuda, acabam superando. Outras passam anos e isso se torna um trauma.
Às vezes vão contar lá na vida adulta, lá na terapia.
Isso reverte em depressão, ansiedade? O que, que pode ocasionar?
Sim, Thalita? É muito, muito variado de cada pessoa, mas sim, o que a gente mais vê é questão de insegurança, autoestima baixa e alguns sintomas de depressão, de ansiedade, até realmente diagnóstico de ansiedade, de depressão.
É, e aí precisa, claro, um acompanhamento profissional.
Precisa de um acompanhamento. E aí tem uma forma também, tipo, eu tenho que frisar, dos pais estarem tentando perceber como que seu filho, né, pode estar sofrendo bullying na escola, né? Tipo, que nem a gente falou, ah, e daí essa criança, esse adolescente não está conseguindo pedir ajuda. E como fazer, então, se ele não consegue verbalizar? Como fazer para ajudar essa pessoa, né? Cabe essa responsabilidade à escola, em primeiro lugar, né? A escola é as pessoas que estão ali dentro, coordenadora pedagógica, direção, próprio professor que está vendo essa dinâmica. Começa a ver que aquele aluno está mais excluído, está mais de lado, ir lá e tentar observar como se fosse uma sombra, né? Tentar observar, porque se for perguntar, talvez a pessoa realmente vai dizer não está acontecendo nada, mas está acontecendo alguma coisa sim.
Claro. Eu pego aqui, doutor, uma pergunta da nossa ouvinte. Ela diz, este é um ótimo assunto. Ela pede para não ser identificada, mas ela conta que a filha dela sofreu bullying na escola por 2 anos e chegou ao ponto de não querer mais ir para as aulas. Procurou a direção da escola e nada foi feito. Agora ela pede, com esta mudança no código, o que ela deve fazer? Primeiro, quem é que pode ser responsabilizado e qual é o caminho para tentar responsabilizar alguém por meio desta mudança agora no Código Penal, doutor Guilherme?
Bem, a partir do dia 15 de janeiro, que foi a entrada em vigor da lei, é que o crime passa a valer, né? Então, antes disso, não existe crime.
Se aconteceu no ano passado...
Não vale. A partir do dia 15, ela entra em vigor e, a partir daí, ela começa a surtir efeito. Como a Thalita falou, essa lei, ela, em especial o bullying, ele tem, no meu ponto de vista, né, e esse objetivo, inclusive, da lei anterior... a Lei 13.185, ela tem um lugar bem específico para ser aplicada, né? Que é dentro das escolas, né? Você está criminalizando uma conduta que é endereçada a crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes não cometem crime. E isso não quer dizer que elas não devam ser responsabilizadas. Só para deixar claro aqui aos nossos ouvintes, crime, para cometimento do crime, você tem que ser imputável, ou seja, você tem que ser maior de 18 anos. O nosso Código Penal, ele estipulou o caráter de idade, né? Então, acima de 18 anos, você pode ser responsabilizado. Menos de 18 anos, né? Ou seja, de 12 anos de idade, né? Até 17 e menos de 18, digamos assim, uhum. De 12 até menos de 18, para ficar mais claro, você comete ato infracional. Ou seja, qualquer crime, inclusive de bullying, né, sendo configurado, você vai estar responsabilizado.
A pena não vai ser como para um adulto, né?
A pena não será de um adulto, tá? Então, quem irá analisar as circunstâncias vai ser o juiz da infância e juventude, dentro das particularidades, e ele vai aplicar uma medida socioeducativa, né? Quem vai dizer qual será a medida socioeducativa, enfim, a intervenção que vai ser aplicada, daí é o juiz. Ou seja, não vai ficar por assim, né? Mas a partir de agora, essa conduta pode ser, sim, responsabilizada.
O pai de uma criança que sofreu bullying, doutor, ele pode tentar responsabilizar o pai da criança agressora ou a escola também por essa prática, dependendo se ela aconteceu dentro da instituição?
Tu se refere no sentido financeiro?
É, tentar cobrar, né, dessa pessoa, ou alguma penalidade, alguma coisa nesse sentido, já que o menor não pode ser condenado, né?
Advogado criminalista respondendo questão de direito de civil, eu não vou me arriscar, mas acredito que sim, existindo um ato ilícito, eu entendo que cabe sim um dever de indenizar, mas o meu melhor vai só até aí, procure um advogado da sua confiança para ter uma resposta mais assertiva, mas eu acredito que sim, né? Existindo um ato ilícito, caberia em tese o dever de indenizar por parte, já que os pais respondem pelo dano do filho, enfim, em tese sim.
Certo. Thalita, como é que as escolas e os pais podem também de alguma maneira tentar prevenir ou proteger o filho para essas situações de bullying, já que é tão difícil, né, a gente penalizar a criança que pratica esse tipo de ato?
Sim. Existem, sim, maneiras de prevenir isso. As escolas, acredito que é a questão de conscientização, os pais também, tudo através do diálogo. Então, a escola trazendo palestra, trazendo falas para as crianças já desde bem pequenininha, esclarecendo sobre a questão do bullying, o que, que é bullying e o que as causas que isso podem trazer para a vítima. E em casa a mesma coisa, né? Os pais se mostrando assim abertos a diálogo, né? Se caso alguém, dá para trazer até exemplos, se alguém te chama disso ou daquilo, você pode contar comigo, você vem me pedir ajuda, eu tô aqui para te escutar, eu tô aqui para te ajudar. Então, sempre deixando em aberto essa questão do diálogo, não tratando o assunto como se fosse um tabu ou simplesmente não falando.
Uhum. É, tem que conversar, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado, é um assunto que renderia bastante ainda. Quero agradecer a tua participação por aqui. Psicóloga Thalita, sucesso para ti.
Obrigada, Ricardo. Obrigada aos ouvintes pela atenção e é uma satisfação estar aqui. Até a próxima, com certeza.
Até a próxima. Obrigado também, doutor Guilherme. Boa sorte lá nos trabalhos no escritório.
Muito obrigado, Ricardo. Estamos às ordens aí, quando precisar. Muito obrigado pela oportunidade.
Tá certo, advogado criminalista Guilherme Silveira e a psicóloga Thalita Molardi falando sobre esta mudança, né? Temos uma novidade no Código Penal que agora passa a tratar de crime de bullying e cyberbullying. Essa entrevista vai para o site da tua Rádio Cacique.